O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, a fim de que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pelos merecimentos de sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso, amém. Na mesa de som esteve conosco Lainara Leandro. Quem agradece a atenção de todos é o professor Orestes Romano. Após a bênção do nosso bispo Dom Arnaldo, continuemos sintonizados na Rádio Cidade. Boa noite, salve Maria.
Meu querido irmão, minha querida irmã, eu te abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Acordou atrasado? Rádio. Trânsito parado? Rádio. Trabalhando? Rádio. Faxina com um show particular? Rádio. Sempre tem música boa, notícia quente e aquela voz que já virou amizade. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
Cidade Esportiva, o seu programa de esportes do final de tarde. O esporte amador de Jundiaí região. Informações do Paulista. Os destaques do esporte pelo Brasil e pelo mundo. E muito, mas muito futebol. Cidade Esportiva. Cidade Esportiva.
Alô, amigos do esporte. Estamos todos juntos aqui novamente. Tenham todos uma boa noite. São 6:04. Pode acertar aí com a cidade, viu? Esta terça-feira, 14 de julho de 2026, já está no ar o Cidade Esportiva, o seu, o nosso programa de todos os esportes. Eu sou Antônio Carlos Dilo, comigo estarão aqui o Ayrton Vaz, as agências de notícias, você é claro, e na mesa de som mais uma vez, Lainara Leandro Vindlin. A produção é da Central de Jornalismo da cidade. Diretor responsável, Júnior Barranqueiro. Vamos às manchetes. Espanha dá um mal na França, faz 2-0 e está na final da Copa do Mundo. São Paulo encaminha empréstimo de Tapia para time dos Estados Unidos. Paz, gerente do Corinthians, reforça o desejo do Timão e pede que Arthur espere fim do Transfervan. Gabriel Bom Tempo e Moisés devem ficar fora da partida do Santos contra o Botafogo. Palmeiras conta com o interesse de Danilo, mas vê contratação como difícil. 6:05, acompanhe a Rádio Cidade no AM 730 kHz ou no Rádio Cidade Jundiaí.com.br. na internet, além do site oficial, você pode acessar o Google e digitar Rádio Cidade Jundiaí ao vivo. Ali encontrará diversos links para onde ouvir a nossa programação. Peça também o link da Rádio Cidade. O WhatsApp é o 11 97799 9000. Você vai nos ouvir aí direto do seu celular. Siga-nos também nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Rádio Cidade Jundiaí. 6:06. O programa de hoje começa falando do São Paulo.
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, entre os grandes.
São Paulo encaminhou a contratação do lateral direito Aurélio Guta. Nascido em Angola e naturalizado português, o atleta de 29 anos está sem contrato desde o fim de junho, quando terminou seu vínculo com a Eintracht Frankfurt da Alemanha. A diretoria viu o lateral como uma oportunidade de mercado. As tratativas estão avançadas e restam detalhes para um acordo em definitivo com o contrato por uma temporada. Revelado pela Benfica, Aurélio Guta não chegou a atuar pela equipe principal e coleciona passagens por outras ligas da Europa. Lateral direito defendeu Reims da França, Royal Antwerp da Bélgica, Eintracht Frankfurt da Alemanha e o Copenhague da Dinamarca. Então já é um lateral rodado e cascudo, né? E o São Paulo acertou o empréstimo do zagueiro Alan Franco para o Tigres do México. O defensor havia pedido para ser negociado. Alan Franco tem contrato com o São Paulo até fim de 2028, ficará emprestado ao clube mexicano por uma temporada com opção de compra. Estava no São Paulo desde 2023, tinha 26 partidas nesta temporada. Antes da pausa para a Copa do Mundo, era titular absoluto do time comandado por Dorival Júnior. Mesmo assim, manifestou seu desejo para deixar o clube. Para a vaga de Alan Franco, São Paulo está perto de acertar a contratação de Domingos Duarte. Zagueiro está livre no mercado desde o término de seu contrato com o Getafe da Espanha em 30 de junho passado. E mais aqui do Tricolor, hein? São Paulo encaminhou empréstimo de Tapia ao Columbus Crew dos Estados Unidos. O atacante chileno deve deixar o tricolor nessa janela de transferências em acordo válido por uma temporada e com opção de compra fixada em US$1,5 milhão, cerca de R$7,6 milhões, de acordo com a cotação desta terça-feira. As conversas ganharam força nesta intertemporada e o atacante deve deixar o São Paulo nos próximos dias. A janela de transferências abre no próximo dia 20 de julho, quando o jogador poderá ser inscrito pelo novo clube. O atleta de 24 anos tem contrato com o tricolor até 2029. Tapia chegou ao São Paulo em junho do ano passado, emprestado pelo River Plate. No fim do ano passado, o tricolor firmou um acordo com o clube argentino para ficar com o atacante em definitivo, em negociação que envolveu a ida de Galoppo para a equipe argentina. 6:09, Humberto Ferretti.
Dois duelos gigantes definirão os finalistas da Copa do Mundo de 2026. Nesta terça-feira, 16h, no horário de Brasília, tem nada menos que França e Espanha, em Dallas. Antes da Copa, as duas seleções eram apontadas como favoritas ao título. A França mostrou na prática aquilo que se esperava dela. A Espanha, nem tanto. Ainda assim, em 90 minutos, não dá para cravar o que vai acontecer. A mesma coisa vale para o duelo entre Argentina e Inglaterra. Jogo, aliás, que vai muito além do futebol. A rivalidade é antiga, desde os anos 80, quando os ingleses derrotaram os argentinos na Guerra das Malvinas. Por outro lado, os hermanos chegaram a vencer a Inglaterra com o famoso gol de mão de Maradona na Copa de 86. Esse jogo será na quarta-feira, também às 16h, em Atlanta. As seleções que vencerem farão a grande final no domingo, enquanto as que perderem disputam o terceiro lugar no sábado.
Esse podcast é uma produção da Rádio 2.
Terminou agora há pouco, né? França e Espanha. 2-0 para a Espanha, primeira finalista da Copa do Mundo. Agora, o pênalti do primeiro gol foi um pênalti meio malandrinho, hein? Pelo menos na minha opinião. Eu não sou dono da verdade, mas até onde eu enxerguei, foi um pênalti malandrinho, a favor da Espanha. Jogou melhor do que a França, deu um nó na França, né? A França não foi a mesma de outros jogos. 6:10, vamos voltar aqui para os clubes do Brasil para falar do Corinthians.
Campeão dos campeões, eternamente.
O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, deve ir ao CT Joaquim Grava nesta semana para conversar com o elenco sobre o atraso no pagamento dos direitos de imagem referentes a junho. A diretoria ainda não tem prazo para quitar a pendência, mas busca evitar que o descontentamento já existente no clube ou no grupo aumente. Nas últimas semanas, o executivo de futebol Marcelo Paz também se reuniu com os atletas para tratar o tema. O goleiro Hugo Souza não escondeu insatisfação com a situação quando foi questionado sobre o atraso no amistoso contra o Cascavel no domingo. O lateral direito Léo Maná pode permanecer no Criciúma até o fim da temporada. Ele que pertence ao Corinthians tem vínculo de empréstimo até 31 de julho, mas o Tigre procurou a equipe paulista para estudar uma possível permanência. Revelado pelo Corinthians, Maná tem vínculo com o time paulista até o fim de 2029. Com 22 anos, chegou ao Criciúma ano passado e tem no total 8 jogos na camisa tricolor. A última partida foi contra o Fortaleza em 19 de abril pela Série B. No momento, a comissão técnica do Corinthians não tem interesse no retorno de Léo Maná. Entende que o melhor seria emprestá-lo novamente para ganhar minutos em campo e experiência. Atualmente o elenco de Timão conta com Mateuzinho e Pedro Milan, além do garoto Jacaré, que está retornando de lesão. Executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, não esconde o desejo de contar com o volante Arthur da Juventus da Itália, que defendeu o Grêmio por empréstimo até o mês passado. O dirigente colocou o jogador de 29 anos entre as poucas possibilidades de reforço para a próxima janela de transferências, mas admitiu que a negociação só poderá avançar após o Corinthians quitar os 2 transferbans e colocar em dia os pagamentos ao elenco. Ainda pediu que Arthur espere a resolução das pendências, né, para então tentar um acerto. Arthur tem contrato com a Juventus até a metade de 2027. 6:13. Pedro Manuel, técnico novo, foi apresentado pelo Vasco na tarde de ontem, segunda-feira. Português de 51 anos, deixou recentemente o Al Fayyad, Arábia Saudita, e deve fazer sua estreia contra o Vitória na próxima quinta pelo Brasileirão. Treinador, passou as últimas temporadas em clubes mais modestos do futebol árabe, admitiu que é desconhecido por muitas pessoas do Brasil, mas demonstrou consciência no trabalho. O Vasco terminou a primeira parte da temporada com oscilações, mas continua vivo em 3 frentes. Copa Zona de Rebaixamento do Brasileirão, está classificado para as 8ª de final da Copa do Brasil e para os playoffs da Sul-Americana. 6:14. Comerciais. Na volta, será a vez do Palmeiras.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Só até quinta. Tomate longa-vida, quilo, R$3,95. Queijo mussarela e ema, ou aurora fatiado, quilo, R$39,90. Filé de merluza argentina congelado, quilo, R$26,90. Café pilão tradicional, pacote 500 gramas, R$23,90. Ofertas válidas até quinta, para Sorocaba e Jundiaí.
Tausti, faz toda a diferença.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço. Sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema na Movicon.
Movicon, a magia do cinema na sua vida. WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
6:16, anunciado, chegando aqui o Palmeiras.
Quando surge o viverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe Deus que vem pela frente.
A Confederação Brasileira de Futebol, também conhecida como CBF, realizou os primeiros testes do impedimento semiautomático no Nubank Park, estádio do Palmeiras. Tecnologia foi testada no jogo contra o Flamengo na manhã desta terça-feira, válido pelo Brasileirão Sub-17. As crias da academia perderam a partida por 2-1 e podem perder a liderança da competição caso o Fluminense, o Fortaleza, vice-líder e terceiro colocado, respectivamente, vençam seus confrontos. Palmeiras já havia divulgado a instalação da tecnologia em abril, com a determinação da CBF de que apenas estádios com estrutura para receber o sistema de impedimento semiautomático poderão receber partidas da Série A. A tecnologia será colocada em prática a partir do segundo semestre. Semiautomático foi testado pela CBF de maneira remota. As imagens dos mais de 20 aparelhos celulares espalhados pelo Nubank Park foram enviadas para a sede da entidade no Rio de Janeiro, também para a sala do VAR localizada no estádio. Elas não foram utilizadas na partida, servindo apenas para uso interno da CBF. Para auxiliar, algumas câmeras extras contratadas de uma empresa terceirizada foram posicionadas no estádio. Olha o assunto que veio para encher linguiça aqui, ó. Palmeiras tem no volante Danilo o único alvo nesta janela de transferência e sonha com a contratação do jogador revelado na base do clube com passagem vitoriosa. A diretoria do futebol do Verdão viu o negócio como difícil por uma série de questões. Valores envolvidos na negociação, Botafogo preferindo a Europa, sinalizando que pode aguardar até o fim da janela e desejo do atleta em definir rapidamente a situação. Em conversas com pessoas da alta cúpula do Palmeiras, Danilo demonstrou que tem interesse em regressar ao clube, mas ainda sonha em atuar em um clube importante do futebol europeu. Apesar de um princípio de entendimento entre o Alviverde e o staff do atleta, ainda há um longo caminho a se percorrer para chegar a um acordo com o Botafogo para avançar nas negociações. Palmeiras seguirá tentando avançar em conversas com o Botafogo e com o Danilo, mas o cenário neste momento não é otimista internamente no Verdão. Palmeiras aproveita a paralisação do calendário para intensificar os treinamentos. Próximo compromisso da equipe está marcado para o dia 22, esta quarta-feira, 19h30, contra o Curitiba, no Couto Pereira, aí pelo Campeonato Brasileiro. Para não ficar parado, o Verdão realizará um jogo treino contra o União São João de Araras nesta quinta, 16, às 10 da manhã, na Academia de Futebol. A atividade terá transmissão ao vivo pela TV Palmeiras no YouTube. E aqui, durante o período de intertemporada, Palmeiras goleou a Mauense por 6-0, superou o Primavera por 3-1 e venceu o Juventus, a capital moleque, através pelo mesmo placar. Além desses compromissos, Abel Ferreira também organizou um jogo treino interno, dividindo o elenco em duas equipes. 6:19, Daniela Esperon.
Olá, está começando o Futebol de Acesso. Eu sou a Daniela Esperon e você vai ficar por dentro dos principais acontecimentos da rodada da Série B. Vamos lá?
Futebol de Acesso, a semana da Série B passada a limpo.
A Série B do Campeonato Brasileiro deste ano segue cada vez mais emocionante. E após a 17ª rodada, a disputa pelas primeiras posições ficou ainda mais acirrada. Só que quero chamar a atenção para um time que vinha com uma expectativa muito grande de acesso e hoje em dia vem sucumbindo às expectativas. O Fortaleza é apenas o sexto colocado na tabela de classificação e foi derrotado na rodada para o Atlético Goianiense dentro do estádio Antônio Ascioli pelo placar de 1-0. O influencer do canal Bora Leão, Dudu Damasceno, Ele relatou a preocupação dele com o técnico do Fortaleza.
Fortaleza precisa agir, meus amigos. Derrotado mais uma vez com um jogador a mais. E tem uma frase que o CEO Pedro Martins falou na saída do Brits, né? O Brits que teve problemas internos, rescindiu o contrato, já está no Vitória. O Pedro Martins falou algo parecido com: tudo que atrapalha o nosso acesso eu vou tirar do caminho. E eu faço uma pergunta aqui para vocês, tá? Vocês acreditam que o Fortaleza fica mais perto do acesso com ou sem Thiago Carpini? Faço essa pergunta direta e reta, tá? Porque assim, eu também não vejo muitas alternativas no mercado. O mercado é bem escasso, não são tantas opções assim, principalmente pensando em Série B, né? Série B, meu pai. O negócio é mais embaixo, a gente pode ver as movimentações dos técnicos, são sempre os mesmos, né? Sai de um clube, vai pro outro. E o Carpini tem seus méritos na temporada, campeão cearense, chegou à final da Copa do Nordeste. Mas toda a vida que o Fortaleza precisa jogar futebol, a gente sucumbe. Não à toa, a gente precisa contratar. Isso é bem verdade. Tá? Isso é fato. Fortaleza precisa contratar. A gente tem um elenco frágil. É um elenco caro, mas é um elenco frágil. A gente precisa do camisa 9. A gente precisa do camisa 10. A gente precisa de lateral, a gente precisa de várias peças. Mas eu não consigo olhar pro trabalho do Carpini e acreditar que com essas peças chegando, ele vai montar um time que será muito diferente do que eu vejo em campo. E eu acho que Fortaleza precisa agir com urgência.
Já o Criciúma assumiu a liderança da competição com 33 pontos e confirmou a boa fase. Logo atrás aparecem Vila Nova e Operário, os dois com 31 pontos, enquanto Novo Horizontino fecha o grupo dos quatro primeiros colocados com 30 pontos. Juventude e Fortaleza seguem na perseguição, mantendo viva ali a briga pela vaga no acesso da Série A. A 17ª rodada reservou também jogos movimentados e mudanças importantes na classificação. O Juventude venceu o então líder Vila Nova por 1 a 0 e entrou de vez na disputa pelas primeiras colocações. Já o Sport empatou em um emocionante 3 a 3 com o Botafogo de Ribeirão Preto e desperdiçou a oportunidade de se aproximar do G4. O Avaí derrotou o Náutico por 1 a 0, enquanto o Cuiabá e São Bernardo empataram por 2 a 2 em uma partida bastante equilibrada. Com a competição chegando à metade do campeonato, cada ponto precisa fazer a diferença. A disputa pelo acesso promete fortes emoções nas próximas rodadas, assim como a luta para escapar das últimas posições da tabela. A Série B de 2026 segue mostrando equilíbrio em muitos jogos e também muita emoção para os torcedores de todo o Brasil. Você acompanha tudo da Série B do Campeonato Brasileiro aqui no Futebol de Acesso toda semana. Até a próxima.
Futebol de Acesso. Produção Agência Rádio Web.
6:24, agora a vez do Santos.
Santos, Santos, gol! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano.
O Santos segue a preparação para enfrentar o Botafogo pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Time se enfrenta nesta quinta, 7:30 da noite, horário de Brasília, no estádio Nilton Santos. Gabriel Bontempo e Moisés devem ficar fora da partida. O elenco santista trabalhou durante a manhã desta terça-feira no CT Rei Pelé. O meia Gabriel Bontempo, que enfrenta dores na região do pubis, segue um trabalho de transição para o gramado. Diferentemente da última semana, ele já treina com chuteiras, mas só deve ser liberado para participar das atividades completas após zerar o incômodo. O atacante Moisés trata de uma torção no tornozelo direito que ocorreu no amistoso contra a União São João. Tendência é que a dupla não seja relacionada por Cuca para a partida contra o Botafogo. No treino de hoje, Cuca comandou um treino tático, né? Além disso, jogadores trabalharam lances de bola parada, além de finalizações. A equipe realizará o último treinamento na manhã desta quarta, antes de viajar para o Rio. Provável time: Gabriel Brazão, Gabriel Menino, o Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Escobar, o Inarão, Gustavo Henrique e Rolícia, Miguelito, Tassiano Rony e Barreal. O Santos diz ter quitado o salário de junho da carteira de trabalho no elenco profissional. Os vencimentos estavam atrasados, porém a diretoria afirma ter conseguido recursos para manter o compromisso com os jogadores. A dívida do clube com os atletas agora se restringe aos 2 meses de atraso no direito de imagem para grande parte do elenco. Acaso, e até 3 meses de débito a ser quitado. É a primeira vez que o Santos enfrenta problemas para manter os salários em dia no ano. Em abril, por exemplo, lideranças do elenco se reuniram com a diretoria no Equador, antes da estreia na Sul-Americana, para entender a estratégia do clube diante da falta de dinheiro. A dívida do Santos ultrapassa R$1 bilhão, o que dificulta o fluxo de caixa. Diante disso, o recolhimento de FGTS de alguns atletas também está comprometido. Neymar vai se reapresentar aos Santos na próxima sexta-feira, quando terá uma conversa com o presidente Marcelo Teixeira e a diretoria para definir o futuro. Dentro do clube, a confiança de que o jogador cumprirá o contrato normalmente. Camisa 10 assinou com o Santos até 30 de dezembro deste ano, mas a presença nesse segundo semestre foi colocada em xeque até pelo próprio pai do atleta. Em publicação nas redes sociais depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo, Neymar pai pediu para o filho prosseguir com a carreira de jogador profissional. Camisa 10 de 34 anos não indicou publicamente qualquer possibilidade de parar e usou as redes sociais para mostrar um pouco das férias com a família. Santos deu pouco mais de 10 dias de descanso para Neymar descansar nos Estados Unidos. Será que falta salário e pagamento no Neymar? 6:27. Flamengo mantém a esperança e tem estratégia montada para conseguir a contratação de Thiago Almada. Recentemente, o jogador havia se aproximado de reforçar o River Plate, mas o clube argentino encontrou entraves relacionadas às garantias para pagar 20 milhões de euros, cerca de 117 milhões oferecidos ao Atlético de Madrid, atual equipe de jogador. O time brasileiro entende que sua principal concorrência para a contratação do meio argentino seria uma eventual proposta do futebol europeu, desconsiderando o River como um grande empecilho. A proposta do clube de Buenos Aires foi de 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do Atlético. O time, porém, esbarra na dificuldade de oferecer garantias financeiras ao Banco Norte-Americano, que ajudou o Atleti a financiar a compra de Almada por 30 milhões de euros, cerca de 176 milhões de reais, contando com valores de bônus por performance e metas em julho de 2025. Já o Flamengo tem condições de oferecer as garantias exigidas pelo banco ligado ao Eagle Football Holdings, empresa que era liderada por John Textor e comandava o Botafogo na época da venda de Almada. O Rubro Negro também pretende realizar o negócio em menos parcelas. 6:28, nossos comerciais. Na volta, vamos falar de UFC.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado. No Instagram, Restaurante Buona.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
6:31, logo mais ele estará conosco aqui, Ayrton Vaz. Conor McGregor confirmou que precisará passar por cirurgia após a lesão sofrida no último sábado durante o UFC 329 em Las Vegas. O irlandês, que voltou ao octógono após 5 anos de inatividade, publicou uma mensagem nas redes sociais indicando os próximos passos de sua recuperação e demonstrando o interesse de lutar novamente. Apesar da confirmação da cirurgia, McGregor ainda não revelou a gravidade da lesão nem um prazo estimulado para voltar às competições. Seu adversário no UFC 329, Max Holloway, já declarou que gostaria de enfrentá-lo novamente quando o irlandês estiver recuperado. A volta de McGregor ao UFC terminou de forma frustrante. Logo nos primeiros instantes da luta principal do UFC 329, o irlandês tentou acertar uma voadora em Holloway, mas errou o tempo do golpe, caiu de maneira desajeitada sobre a perna direita. Mesmo lesionado, McGregor ainda tentou seguir no combate por alguns segundos, mas não suportou a dor e a instabilidade no joelho, forçando o encerramento da luta com apenas 1:09. 6:32, conosco aqui, Valquíria Rio.
Nesta Copa, um dos assuntos que ganhou espaço, além do futebol, foi a chamada pausa para hidratação, medida pensada para ajudar atletas em cenários de calor e esforço físico intenso. Especialistas alertam, no entanto, que manter uma boa hidratação é importante para qualquer pessoa e que esse processo deve acontecer ao longo de todo o dia, não apenas quando surge a sensação de sede. A cardiologista pediátrica e médica do esporte, Silvana Vertemati, explica que, além da água, outros alimentos também contribuem para a hidratação.
As frutas, legumes, sopas, caldos e outras bebidas como o leite, que pode ser consumido puro ou misturado com frutas, shakes, vitaminas, também podem ajudar muito no processo de hidratação. O leite, ele tem uma característica que muita gente não percebeu, ele tem 87% de água.
A doutora Silvana Vertemati destaca que, além de contribuir para o consumo de água, o leite fornece outras substâncias, como minerais e proteínas, que vão ajudar no equilíbrio orgânico, tornando a hidratação ainda mais eficiente.
Se a gente pegar uma porção de 200 ml, que seria o equivalente a um copo de leite, nós conseguimos encontrar cerca de 244 miligramas de cálcio e 6,4 gramas de proteína, que são nutrientes extremamente importantes para o funcionamento do corpo nas diferentes fases da vida, com muitos benefícios.
A médica Silvana Vertemati indica o leite UHT, o famoso leite de caixinha, como uma opção que facilita a organização dos hábitos de hidratação. Ele pode ser armazenado fora da geladeira antes de ser aberto, é seguro e não contém conservantes. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
6:34. Fornecedora de motores da Aston Martin na Fórmula 1, a Honda confirmou nesta terça que pretende introduzir uma nova especificação do motor no carro da equipe inglesa daqui a 2 corridas, depois da pausa de meio de temporada da categoria. Estreia deve ser em 23 de agosto em Zandvoort, casa do GP da Holanda. De acordo com a imprensa internacional, o motor da Honda foi avaliado como o pior da Fórmula 1 2026 até aqui. A equipe vai utilizar uma das 2 atualizações adicionais concedidas pela FIA em Zandvoort, com o objetivo de melhorar a competitividade. 6:35, Fabiola Altran.
Novas regras sobre publicidade de plataformas esportivas de apostas começam a valer nesta sexta-feira. As normas tornam obrigatória a exibição de advertências do Ministério da Fazenda em todas as campanhas. Além disso, aumentam as restrições ao conteúdo da propaganda. Por exemplo, proíbem anúncios que incentivem apostas como forma de ganhar dinheiro ou que utilizem comentaristas para influenciar a população a apostar. Publicidades de empresas autorizadas deverão conter uma das seguintes mensagens: apostar pode causar dependência, apostar faz você perder dinheiro ou aposta não é investimento. Esses avisos estarão na horizontal do vídeo de forma clara, legível e deverão ocupar pelo menos 10% do comprimento ou do tamanho do anúncio. As regras ainda estabelecem que as campanhas não poderão sugerir ganho fácil ou enriquecimento rápido por meio das bets, criar senso de urgência para estimular apostas imediatas, induzir o consumidor ao erro com informações falsas ou enganosas e nem utilizar mensagens de cunho sexual discriminatório ou ofensivo, por exemplo. E mais, comentaristas, especialistas e analistas ficam proibidos de usar de autoridade técnica para sugerir ou recomendar apostas específicas em eventos esportivos. Entre as punições estão multa de até 20% do faturamento da operadora da plataforma e até cassação da licença. Da Rádio 2, Fabíola Altran.
6h37, o Paris Saint-Germain, PSG, está próximo de acertar o retorno de Lucas Digne, lateral esquerdo da seleção francesa, e do Aston Villa, 10 anos após sua saída do clube. Apesar de ter contrato com o Aston Villa até junho de 2028, Digne possui uma cláusula de rescisão avaliada em cerca de 10 milhões de euros, aproximadamente 60 milhões de reais, que pode facilitar sua transferência. PSG pretende acionar a cláusula após o encerramento da Copa do Mundo. A diretoria parisiense vê Digne como reserva ideal para Nuno Mendes, considerado um dos melhores laterais esquerdos do futebol mundial. Nesta programação esportiva, o jornalismo também pede passagem. Virgínia Alves.
Nem toda boa ideia nasce dentro de uma empresa. Muitas surgem nas universidades, mas acabam ficando apenas no papel. Para o professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Wagner França, esse ainda é um dos principais desafios da formação universitária. Segundo ele, iniciativas voltadas ao empreendedorismo ajudam os alunos a descobrir esse potencial e a desenvolver projetos que podem sair do papel.
Eu tive a impressão no processo todo que os alunos nem sabiam que tinham essas ideias e muito menos sabiam que existia um processo para tirá-las do papel. A iniciativa do Supernova de formação, o que eu achei o mais interessante, foi o fato do Supernova não ser somente uma competição de ideias, e sim a trilha formativa. Foi algo que eu mais defendi na hora de expor aqui como parte do projeto Conexão Empreendedora.
Além da capacitação, o professor destaca que experiências práticas e o contato com desafios reais ampliam a visão dos estudantes e aproximam a universidade do ambiente de inovação. Na avaliação do professor Wagner França, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ainda há um longo caminho para que o empreendedorismo faça parte da formação de todos os cursos.
Olha, no meu ponto de vista, a formação empreendedora dentro da universidade é muito tênue e muito incipiente. Alguns cursos atendem de uma maneira mais específica, mas vários cursos por onde eu andei, por onde eu divulguei o projeto Conexão Empreendedora e, consequentemente, também o Supernova, muitos alunos deram feedback de que não tem uma formação mais extensiva dentro do universo do empreendedorismo e da inovação.
É justamente com esse objetivo que surgiu o Supernova, iniciativa do Sebrae voltada a estudantes do ensino superior. O programa oferece uma trilha de capacitação, mentorias e atividades práticas para ajudar universitários a transformar ideias em negócios inovadores e aproximá-los do ecossistema de empreendedorismo. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Virgínia Alves.
140, o Beşiktaş, clube da Turquia, chegou a um acordo pela contratação de Leandro Trossard, atacante do Arsenal, que disputou a Copa do Mundo deste ano pela Bélgica. O time inglês aceitou uma oferta de 18 milhões de euros, cerca de 106 milhões, mais 2 milhões, cerca de 12 milhões em bônus. Expectativa é que o belga chegue a Istambul na noite desta terça para realizar exames médicos e assinar o contrato. Na campanha da Bélgica nesta Copa, Trossard foi titular em todos os jogos. Marcou 2 gols na última rodada, deu uma assistência na segunda fase contra Senegal e mais uma nas quartas diante dos Estados Unidos. Com prazer que eu passo o comando do Cidade Esportiva para ele. Vem aí, informações daqui e de lá. Boa noite, Vá. Tudo bem contigo? Muito frio?
Ah, tá frio, né, Zilo? Não tá fácil não, viu? Eu que não sou muito apaixonado, eu curto o frio, acho que tudo é bonito na vida, né? Cada momento tem que ser diferente, não pode ser igual. Não pode ser igual, assim a vida fica mais legal. Mas que o frio é complicado, é. Pra mim, eu prefiro o calor, vai, pronto. Zilo, um grande abraço pra você e nós vamos abrindo aqui com as coisas do Paulista Futebol Clube, é o nosso Cidade Esportiva e aí temos muitos assuntos pra gente bater papo, pra gente falar deste Paulista Futebol Clube. Tô vendo aqui que o Paulista tá trazendo aí o Anderson Portela, Anderson Magrão, de 38 anos, por empréstimo para disputar a Copa Paulista, natural de Resende, Rio de Janeiro. Portanto, Galo chega ao Galo após defender o Brasiliense na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D, né? Aí, portanto, reforçando mais o time do Paulista, que tem a abertura do Campeonato Brasileiro, da Copa Paulista, nesse próximo final de semana. Isso é muito legal, vai deixando um time aí completo e quem sabe de tudo certo aí para ganhar o primeiro jogo, né? Ganhar o primeiro jogo aqui no Jaime Sintra, à frente do seu torcedor, será muito bem. E tudo indica que o Paulista tá indo bem, que o time tá indo bem, tá treinando, que está treinando, o time está treinando, está se preparando para este jogo e acho que até deu mais confiança para o Vinícius Munhoz, o técnico do Paulista, porque o ano passado, esse ano, na Série A3 do campeonato, ele chegou, o time já estava andando, um time que mudou dois técnicos, aí fica difícil, né? Quando ele assumiu, teve que assumir aquele elenco, aí ficou difícil. Mas vamos ver o que passa o treinador Vinícius Munhoz aqui no microfone da Cidade.
A preparação realizada com mais tempo, né, tendo em vista um comparativo com a Série A3. Nós ocupamos muito bem esse período, esse longo período de treinamento, já que estamos desde a segunda quinzena de maio, né, para poder capacitar os atletas e principalmente internalizar aquelas que serão as nossas ideias para a competição. E dentro disso, eu acredito que a gente chega bem preparado. É claro que já na estreia nos reservam um adversário muito forte, né? Assim como serão todos do nosso grupo. Mas eu entendo que o Paulista chega muito bem preparado, né, para poder enfrentar o Primavera na estreia, assim como todos os outros adversários. É a gente poder fazer um jogo equilibrado, né, um jogo competitivo, porque sempre agindo dessa forma a gente está próximo do resultado, que é muito importante já de largada, né, numa competição que promete ser muito equilibrada, como sempre é a Copa Paulista também.
Que legal, tá aí portanto o recado do professor técnico do Paulista, professor Vinícius, e o time aí trazendo reforços para o Paulista. Ontem também trouxe o atacante, né, Osman, também já experiente, passou por muitos clubes e atacante, joga do lado direito, joga do lado esquerdo, e isto é bom, vai reforçando portanto o time do Paulista. Tá aí o Paulista Futebol Clube, jogo no sábado, às 15 horas, no estádio Jaime Sintra. E agora quero voltar a falar aí do campeonato Copa da Grande São Paulo de tênis de mesa, que aconteceu na cidade de Campo Limpo Paulista. Campo Limpo vai se fechando aí no tênis de mesa, no arco e flecha, e também no judô. Tem feito uns eventos aí de peso, trazendo aí grandes forças aí das modalidades e dos campeonatos para fortalecer aí a marca, né? E então nós vamos, deixa eu ouvir então do tênis de mesa, lá de Vinhedo, o coordenador do tênis de mesa trouxe pela primeira vez a equipe aqui em Campo Limpo Paulista. Deixa ver aqui de Vinhedo, Gabriel Matos falando da competição, uma competição de tênis de mesa, Copa da Grande São Paulo, que aconteceu em Campo Limpo Paulista. E aí, como é que foi a sua participação? Tô sabendo que tem medalha de ouro.
Hoje foi a primeira vez, a gente veio conhecer aqui, joguei a categoria A, consegui sair campeão, consegui obter meu objetivo, não perdi nenhum set, todos foram 3-0, vim lá da Match Point Vinhedo. Só tenho a agradecer.
Quantas partidas você fez?
Aproximadamente 6. 6 partidas.
Qual foi a mais difícil, a cidade que mais complicou para você?
Foi a final. A final foi a mais difícil, o rapaz é Itapevi.
E Vinhedo é bastante desenvolvido o tênis de mesa?
Eu lá sou o gestor e o treinador. A gente está desenvolvendo, estamos abrindo em outubro. Estamos com esse projeto, temos um projeto lá com crianças, com jovens, adultos, idosos, então está desenvolvendo ainda.
Que legal, parabéns aí pela sua medalha e pelo projeto na sua cidade, que eu acho que isso é muito importante.
Obrigado, hein, pessoal.
Vinhedo também participando aqui na nossa roda dos esportes, aqui no microfone da cidade, e quem participa também é o pessoal que vem falando dos comerciais.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Evoca quem tinha um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço, viajar pelas telas é tudo de bom, viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Rádio Cidade Jundiaí. Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Estamos aqui de volta e vamos então até a cidade de Louveira, afinal de contas tivemos aí uma festa muito bonita, lotado o ginásio de esporte para as finais do campeonato de Louveira, campo municipal, né? O estádio municipal é lotado para ver a garotada de 15 a 13 anos, com muita emoção, entre as crianças, entre os familiares também que estiveram assistindo, e é uma iniciativa muito importante, que estimula o respeito, disciplina, convivência das equipes, é o que pensa o secretário de esportes da cidade de Louveira, o Marquinhos Biasi, que está trabalhando forte aí nas modalidades esportivas da cidade de Louveira. Então manda aqui para nós o sub 11, deve ser Guarani 2-0 para o Louveira, e tivemos aí o Enio do Guarani como artilheiro com 5 gols, e o goleiro Enzo do Guarani foi o destaque. No sub 13, Meninos da Vila 3-0 para o Macau, e na cobrança de penalidades deu o Macau 4-3. Goleiro destaque foi o Benjamin, e o artilheiro foi do Macau, que marcou 4 gols, mas não traz aqui quem foi o garoto, mas é do time do Macau. Tivemos no sub 15, Guarani 1-0 para o Louveira. Vinícius foi o goleiro, foi o goleador, né? O artilheiro com 5 gols. Deus. Está aí, portanto, as categorias de base 11 e 13 e 15 lá da cidade de Louveira, que faz um grande futebol amador com muita categoria e muita organização. E agora eu quero falar, vamos falar de futebol americano, né? Tem frag, futebol e tem ocelotes. Eu conheço como diferença que o frag não precisa todo aquele equipamento, capacete, aquela ombreira lá para se proteger. O frag não precisa isso. Agora o futebol americano mesmo precisa um protetor maior. E o frag joga nesse próximo final de semana, mas lá em Guarulhos. Será a sua terceira partida no Campeonato Paulista e vamos falar com os jogadores.
E vamos falar do Freg Futebol, que tem seu terceiro compromisso no Campeonato Paulista, vai acontecer no próximo domingo. O Douglas Silva aqui conosco, time preparado, vem aí mais um compromisso pelo Campeonato Paulista.
É mais um jogo que a gente vem aí para batalhar. O primeiro nós não tivemos muito sucesso, então agora nesse terceiro jogo a equipe tem treinado todos os domingos. Vamos em busca dessa vitória e começar a correr atrás do prejuízo que não tivemos as vitórias até agora.
Vocês têm o conhecimento do Devils?
O Devils, ele é um time relativamente forte. A gente não estudamos alguns vídeos deles, né, mas todos os vídeos são da temporada passada. A gente faz esse estudo sempre dos nossos oponentes. Mas atualmente não temos uma informação ainda que dê para considerar se o Devils é um oponente muito forte, se ele tem algumas fraquezas. Analisamos, mas conscientemente ainda não temos certeza do que vamos enfrentar.
Douglas, o time ganhou um espaço de treinamento para essa terceira partida. O que muda no time agora nessa terceira apresentação?
A gente buscou bastante o jogo terrestre. Entendemos que muitas das jogadas hoje dentro do nosso time funcionam dentro dessa tática terrestre, né? Escolhendo sempre uma abordagem mais conservadora. Tá? Então a gente aproveitou esse tempo para focar bastante nas jogadas terrestres com o pessoal mais novo, o pessoal mais rápido, que desempenharam muito bem nesse tempo.
Que posição se ocupa dentro dessa equipe?
Eu sou o defensive lineman, que é o DL, né, que é o jogador que busca evitar que o QB consiga fazer o passe com a bola.
Grande abraço, sucesso nesse terceiro encontro.
Muito obrigado.
Pois é, tá aí, portanto, o Freg que vai jogar em Guarulhos, mas nós vamos ter jogo aqui também em Jundiaí, mas agora é o Ocelotes.
Deixa eu ver aqui do Ocelotes, o Aleandro falando, vem aí a abertura do Campeonato Brasileiro e é contra a equipe do Flamengo. É um adversário grande e a expectativa fica melhor para vocês?
Sim, com certeza, né? Toda estreia de campeonato é diferente, tem uma expectativa alta, porque a gente não sabe como o time adversário vem, né? Porque não tem histórico, eles não jogaram esse ano ainda, né? Só alguns amistosos, então a gente não tem essa definição de como o adversário vem. Então a gente tenta se preparar para enfrentar o que vier, né? Então a gente vem com essa mentalidade.
E vocês estão vindo de um Campeonato Paulista. Aquela estrutura do Paulista entra agora para o Campeonato Brasileiro? Ajuda?
Na verdade, a gente teve algumas mudanças no time. Alguns atletas se aposentaram, alguns se afastaram por lesão. Tem uma galera nova chegando, então tem toda uma dinâmica nova, né? O time, a base do time se mantém a mesma, mas tem algumas peças novas.
O que é que você pode falar do adversário primeiro nesse Brasileiro?
Então, pra gente vai ser talvez uma surpresa, né? Porque a gente não tem muita informação do Flamengo. Do time que a gente enfrentou o ano passado pro time que a gente vai enfrentar esse ano, a grande maioria dos jogadores saíram do Flamengo e foram pro Vasco. Então a gente não sabe exatamente o que a gente vai encontrar aqui no jogo em Jundiaí.
Grande abraço, boa sorte.
Muito obrigado.
Que legal. E então está aí, nós teremos aí lá na Arena Jaguatirica esse encontro aí do Ocelotes fazendo a sua primeira partida no Campeonato Brasileiro. O time ficou na terceira colocação no Campeonato Paulista quando perdeu lá em Ribeirão Preto. Eles apostavam na vitória lá, mas deu tudo errado. O time não se encontrou, perdeu e caiu fora do Campeonato Paulista. Está treinando aí há cerca de um mês e meio, para a abertura aí do Campeonato Brasileiro, que acontece aqui na Arena Jaguatirica neste domingo. Eu não ouvi falar sobre o horário, mas provavelmente o horário deve acontecer mesmo às 14 horas, como sempre foi o mando de jogo da equipe do Ocelotes, né? Estou mandando aqui aqui, mas está difícil para entender tudo isso aqui. O Celotes é um de muito contato, né? Muito contato e avança para ganhar território. É isso que eu estou entendendo. E o Fregue é mais passe e aqui eu não entendi o que, que é, mas tem aquela cordinha na cintura, né? É, no shorts, amarrado ali, enroscado ali, e tem que tirar aquela cordinha. Agora, o porquê disso, sinceramente, de futebol americano é difícil, mas importante que aqui em Jundiaí nós temos o Fregue Futebol, que treina todos os domingos, e também o nosso Celotes, que já é tradicional do futebol amador, do futebol americano, e também tem seu trabalho bonito. O que eu acho mais bonito no Ocelotes é a roupagem deles, né? Como é vibrante, bonito, aquela cor de abóbora com preto, fica bonito no campo. Bom, meus amigos, nós vamos em frente do futebol americano, vamos para o nosso futebol. E nós tivemos aí a final da Copa Botojuru, nesse último final de semana, é lá da cidade de Campo Limpo Paulista, e nós tivemos, portanto, a equipe do Águia Real ganhando o título em frente à equipe do Atlético Vista Alegre. E vamos ouvir o técnico, o campeão, aqui conosco.
Técnico do Águia Real, Popó, André, chamado como Popó. Esse time teve um comportamento como você queria dentro do campeonato, André?
Com certeza. A gente pegou um grupo meio difícil, que a gente tivemos de jogar o jogo e buscamos a vitória jogo a jogo. Teve jogo que a gente achou que era fácil, foi o mais difícil. A gente jogou, a gente perdemos o jogo de 1-0. E só agradecer todo mundo aí, os adversários que perdeu, que ganhou da gente, porque trouxe nós para a realidade de novo.
Qual foi o forte do seu time nessa campanha?
A união e lealdade. A gente tem que ser leal com cada um desses caras aí, ó. Cada um deles está aí com nós, ninguém ganha nada, tá aí, ó, por amizade e respeito que a gente tem pelo outro, e lealdade.
E o time sempre foi animado, classificou em terceiro lugar, mas não desistiu de buscar o título, né?
Sim, a gente classificou em terceiro e aí começaram a chacota dos adversários, falar que a galinha tava morta, que não sei o quê, mas a gente provou dentro de campo e fora de campo que a união, ela sempre prevalece.
Parabéns.
Obrigado.
Que legal. Tá aí, portanto, o Popó, técnico lá em Campo Limpo Paulista, outra cidade brilhante aí no futebol amador, que é a cidade de Campo Limpo Paulista, pena que esse ano não vamos ter e não estamos tendo e não vai ter o futebol amador na cidade de Várzea Paulista, porque todas as cidades têm o seu futebol amador, né? Por exemplo, Jarinu tem um único campeonato, da primeira, segunda divisão, tudo junto ali, mas é o único campeonato amador. Aqui nós temos, agora vem a divisão especial, mas tem primeira, segunda, terceira divisão. Lá em Louveira também temos três divisões, Itupeva também, e assim fica bonito aí para a cidade. Então vamos passar a limpo mais uma vez os resultados do futebol amador aqui da cidade de Jundiaí, que nós tivemos o Sport Medeiros vencendo 3-2 o São José Nambi. A vitória do Fundão, que tem 10 pontos agora, 2-1 contra o 514 Nambi. Família da Quebrada, 2-0 para União Mirim, 3-3 para 14 de dezembro, e Asa Negra, foi um bom resultado aí para o 14 de dezembro. A vitória do Caio Aliança Vilaana, 3-0 contra o Caneladas, e Secap 2-4-0 para o Cruz Azul. Que beleza! O céu não está muito azul, mas eu vou lá ver se está azul. Então tchau pra vocês.
Eu fui, hein?
Você acompanhou pela emissora líder de audiência o programa Cidade Esportiva. Boa noite.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. Ondas médias 730 kHz. 10.000 watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Ordem.
Tem o quê, Nelson?
Não, eu pela ordem, presidente.
Concedo a palavra.
Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país.